Muito obrigada.
Presidente, eu gostaria que voltasse ao primeiro slide da apresentação, sim. Quando está a estratificação do tamanho dos produtores aí. Queria dar uma olhadinha nisso.
84% das propriedades em quantidade de cabeças de bovino e número de propriedades até 300 cabeças são 84% do total, com 92.660 propriedades.
Isso aí, IBGE.
De 301.000 cabeças, são 11.642 propriedades, o que dá 10%, ou seja, 84,6%, ou 63%, tem até 300 cabeças. São pequenos, pode-se dizer, para aquele estado, pequenos proprietários.
Presidente, eu já vou antecipar uma pergunta, para depois talvez a assessoria deles tenha que ajudar, mas eu gostaria de saber depois, qual é a renda média dessa propriedade até 300 hectares? Quando a pecuária,
Em torno de R$80 por hectare ano. Uma propriedade de 500 hectares, praticamente envolvida em cultura de corte, com atraso tecnológico, quase que não se sustenta economicamente.
E o custo para o custo, essa é a renda, e o custo, qual é?
É o lucro. Então, vamos fazer por mês.
Lucro líquido é 80. E qual é o custo que o senhor tem para chegar a esse lucro? O senhor tem um custo para isso? A receita...
Não.
A receita, a renda é 80.
Só uma observação.
R$80 por hectare.
Até 1.000 hectares, se somar, representa 95. Praticamente 95%.
Cabeças.
A quantidade de cabeças,
Mas como a lotação é mais ou menos um para um...
Como é um hectare, uma cabeça...
É uma cabeça mais ou menos hectares.
É.
Não, mas viu, só para ter uma ideia da dificuldade do pecuarista, nessa conta rápida de R$80 por hectare ano, é R$2.000 por mês durante os 12 meses. Só que tem que tirar todos os custos. Então, talvez um pecuarista dê sobre...
Não, 80 é líquido.
É líquido.
Então, R$2.000 por mês.
Eu quis saber o custo. Eu quis saber essa proporção, mas ele deu essa, ele só tem a receita líquida. É a líquida, é que é apurado o resultado, a receita.
Aí, quando eu tenho oferta de trabalho na cidade, por isso que o cara sai do campo para ganhar 3, 4 mil na cidade. E não corre risco nenhum, não tem máquina, não tem nada.
Depois dessa declaração da correção que me fez o Arno Schneider, de que não é correta a minha afirmação de que da porteira para dentro é feito o dever de casa, em relação, então vou dizer, exceto a pecuária do Mato Grosso, vou ter que falar isso, porque no Rio Grande o pessoal está trabalhando bastante, Arno, viu? Está trabalhando.
Senadora,
vários grupos trabalhando para aumentar a tecnologia genética, pastagens, então esse é o processo. Também, claro, é um clima diferente do Mato Grosso e
não,
queria agradecer. O senador quer falar.
Deixa
também.
Eu só dizer que o que o Arno, me permita chamá-lo assim, sem dúvida nenhuma, é exatamente isso. Isso aí tem uma questão cultural do conservadorismo, dos pecuaristas. O pai, muitas vezes, forma o filho médico veterinário ou agrônomo, mas não deixa o menino implantar a tecnologia. O pecuarista, eu falo porque, né, família tradicional com pecuária, né? Então, é exatamente essa dificuldade. Agora, a salvação é essa linha mesmo. Se você começar a adubar a pastagem, você vai liberar.
Não.
Lá nós temos um município, lá no Mato Grosso do Sul, que é Maracaju, que o pessoal começou a fazer essa adição, que está chamando de adição, da agricultura, pecuária e floresta, que eu acho que é o caminho para as médias propriedades, pequenas e médias propriedades, principalmente a média. Quando você consegue ter, numa única propriedade, um pouco de agricultura, a pecuária e a floresta, que, como ele disse, não atrapalha absolutamente nada e representa uma poupança aí para a família.
Senador Dário Bergo e senador Flecha, mas a preferência é para o autor do requerimento, senador Blairo Maggi.
Então, presidente, eu vou abrir mão, vou deixar para falar por último, só quero registrar a presença do deputado Ezequiel
Fonseca.
Coordenador da nossa bancada de Mato Grosso, deputado federal, e está... Está nos prestigiando aqui com a sua presença também.
Junto com o Saquete, muito obrigada. Eu agradeço o deputado Ezequiel pela sua presença aqui também. Então, eu passo... Sim. É que o senador Dário e o senador Flecha também. Sim, sim.
Eu só fiz uma observação.
Ah, não, então é com a palavra o senador Blairo, né? Senador, está aqui Valdemir Mocca, está aqui anotado. É, aqui não, é por chegada. E hoje eles correram ali no corredor para ver se me chegava na minha frente.
Eu ouvi atentamente e comentava aqui com o senador Flecha Ribeiro, senador Blairo, que os problemas do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, eles são muito assemelhados. Essa fronteira vocês têm com a Bolívia e nós temos com o Paraguai. Nós já tivemos dois focos de aftosa que representou um prejuízo enorme para Mato Grosso do Sul, e principalmente o produtor rural, o pecuarista. Eu quero até fazer uma provocação aqui. A verdade é que o pecuarista, ele demanda muito pouco, Mário. É diferente do agricultor. O agricultor está sempre demandando. O pecuarista, ele não, por isso que eu gostei dessa reunião. Eu lá na Comissão de Agricultura da Câmara, eu cobrava do Heisen, do pessoal lá, mas nós só falamos de agricultura, nós não falamos de pecuária, né? E eu acho que é um segmento importante, muito importante. Pelo que o Arno, me desculpe estar dizendo, mas ele diz o seguinte: veja, são 260 milhões de hectares, né? Ou 160, né? 160. E a agricultura, 60. Quer dizer, com muito pouco investimento, nós podemos liberar outros 60 milhões para a agricultura. Se você aumentar essa produtividade, ao invés de uma, para duas cabeças por hectare. E aí é que nós temos que focar, na minha avaliação. E aí não são todos os estados, mas principalmente Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Pará, não sei se e o Goiás e o Tocantins, mas para fazer um grupo que consiga, por exemplo, todos os anos aqui, seu José João Bernardi, vem essa mixaria de recursos para vigilância sanitária que o mestre disse. É uma loucura isso. Só de carne, nós exportamos de carne, assim, qualquer coisa em torno de 8 bilhões de dólares é a nossa contribuição. E nós não conseguimos alocar míseros 300, nós temos que brigar para colocar na vigilância sanitária 300 milhões de reais. E esses 300 milhões de reais são para fazer convênio com os 27 estados. Então, veja a dificuldade, quer dizer, o governo tem que enxergar isso como uma prioridade, nessa questão da vigilância, porque o prejuízo é muito grande. E eu, todos os anos, vou na comissão mista do orçamento brigar para aumentar, porque o que vem no orçamento é uma coisa ridícula. O que ele viu, só para tranquilizá-lo, não vai ficar, evidentemente, nesses 80 milhões, porque nós vamos brigar aqui, não é muito, porque está vendo a dificuldade do orçamento, mas nos anos anteriores, eu pessoalmente tenho brigado por isso. Outra coisa, não permitir, a gente coloca na LDO, que se faça o contingenciamento desse recurso, porque esse é o tipo do recurso que tem que ser usado preventivamente. Então, quando eu vi aqui você discutindo, parece que eu estava ouvindo o pecuarista do Mato Grosso do Sul. Os problemas são muito assemelhados e a minha sugestão é que a gente possa não fazer uma reunião como essa aqui do Mato Grosso, só que eu faria uma reunião envolvendo o próprio Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, o Pará, Rondônia, Tocantins e Goiás, para que a gente tivesse um raio-x de corpo inteiro da pecuária brasileira. Não subestimando nenhum outro estado, me desculpe se eu deixei de citar algum estado que tenha uma pecuária mais evoluída, mas eu penso que são esses aí. E aí a gente trataria especificamente do tema pecuária. E aí, para finalizar, aí o que vocês reclamam é o seguinte: nós somos, no Congresso Nacional, muito poucos aqueles que conhecem a vida do campo. 80% dos parlamentares são urbanos. Não é por maldade, eles não conhecem a vida do homem do campo, os problemas das propriedades rurais. Não é má fé, não. É por falta de vivência mesmo. São poucos aqueles que conhecem por formação acadêmica ou porque, como eu, embora médico, mas criado na fronteira e com família que sempre mexeu com pecuária. Né?
Obrigado, senador Moca. Estão inscritos o senador Dário, o senador Flecha, o senador Wellington. Sim, Luiz Carlos. Uma
colocação. O orçamento dos 26 estados e o DF para o ano que vem, defesa sanitária animal, é da ordem de R$1.260.000.000. Só por informação.
Esse é o valor pago pelos estados, não pela União. Não é dinheiro da... os estados é que estão bancando. E os estados que estão com dificuldades seríssimas na gestão das suas contas públicas, porque não estão tendo dinheiro nem para pagar servidor, como é o caso do Rio Grande do Sul.
Desse um bilhão, se a gente deixar o orçamento como está, a contribuição da União, de quem é a responsabilidade, é de 80 milhões.
Eu passo a palavra, então, ao senador Dário Berger e ao senador Flecha e ao senador Wellington Fagundes, pedindo a colaboração de todos, que, como tem muitos inscritos, para a gente ter uma brevidade da exposição e concluir aqui um bom encaminhamento.
Meu presidente, quero saudar todos os expositores e saudar Vossa Excelência e, especialmente, o senador Blário Maggi pela iniciativa dessa audiência pública. E, preliminarmente, queria que se desse para colocar aquele slide que compara Santa Catarina com Mato Grosso.
Tem um dado aí, Saldão.
Porque aquilo é um negócio muito importante, inclusive em decorrência da nossa audiência pública que nós vamos fazer em Chapecó amanhã. Que dá um parâmetro numérico.
São 33 inspetores fiscais para 10, aliás, 33 unidades, são 33 fiscais.
Enfim, mas dá um parâmetro.
É isso aí. 33, ó.
Bem.
Cabeças por hectare ali.
Aí dá um parâmetro numérico que, por si só, demonstra por que Santa Catarina é o único estado livre da febre aftosa sem vacinação. Né? Aí já vem preliminarmente uma pergunta: por que Santa Catarina tem essa logística toda de proteção dessa questão sanitária e os outros estados não possuem? Quer dizer, de quem que seria essa responsabilidade? Seria só dos estados? Seria da União? E por que que a gente não pensa num plano, de uma maneira geral, mais amplo em todo o Brasil, para que a gente possa construir um novo cenário semelhante ao de Santa Catarina? Porque esse mercado da carne de Santa Catarina, senador Bairro de Magelha, é muito importante exatamente pela certificação que tem. E isso abriu muitos mercados e Santa Catarina se destaca não só nessa área, como em outras áreas. Eu sei que essa audiência pública é para discutir a questão ligada ao Mato Grosso, praticamente, mas eu quero me inserir nesse cenário, senadora Ana Amélia, para dizer que, inegavelmente, o agronegócio exerce papel estratégico no desenvolvimento econômico e social do país. Né? Não há dúvida de que ele responde por quase 25% do PIB a nível nacional e 40% aproximadamente de tudo que é exportado pelo país. Então, isso significa, senador Wellington Fagundes, de que nós não podemos fechar os olhos para essa realidade. Podemos poupar recursos, nem esforços, para que a gente mantenha viva esse viés econômico que ainda tem proporcionado uma certa sustentabilidade ao país. Na medida, viu, presidente, na medida que nós vamos ter um crescimento negativo, estamos tendo um crescimento negativo das outras atividades, é o agronegócio ainda que está colocando o Brasil de pé. Porque pelos outros viés econômicos, nós já estamos curvados, estamos ajoelhados e estamos diante de uma crise sem precedente em toda a nossa história. Portanto, essa questão é uma questão fundamental e eu quero só lembrar, aproveitar essa oportunidade, que eu sou relator de uma matéria que, ao final, me obrigo a fazer um relatório aqui, sobre essa questão da defesa sanitária no Brasil, e que fui escolhido pelos meus pares aqui, exatamente por ser de Santa Catarina e por Santa Catarina ter essa certificação diferenciada do Brasil. E que amanhã nós vamos dar continuidade com a presença da senadora Ana Amélia, lá em Chapecó, celeiro de produção agrícola de Santa Catarina. Chapecó, a capital do agronegócio de Santa Catarina, onde será a última audiência pública que nós faremos, com vistas fundamentalmente a discutir essa questão de um plano de defesa agropecuária para o país. E acho que essa audiência pública ela foi muito importante na medida que ela traz subsídios substanciais para que a gente possa elaborar um projeto, um relatório que possa servir, inclusive, de um projeto de lei que possa surgir, que possa partir da própria Comissão de Agricultura e Reforma Agrária para ir gradativamente construindo um novo cenário de política sanitária em nosso país.
Obrigada, senador Dário Berger. Retomando ali o número, são 33 postos de fiscalização estadual em Santa Catarina. No Mato Grosso... Santa Catarina tem uma área em quilômetros quadrados de 95 mil. O Mato Grosso tem 903 mil quilômetros quadrados. Postos fiscais estaduais em Santa Catarina, 33 no Mato Grosso, com toda essa área e com toda a expressão econômica em relação ao rebanho bovino, que é o maior do país, tem 6 postos estaduais. Agora, já nos postos federais, que são os CIFADOS, para exportação, tem 1 posto em Santa Catarina e 1 posto no Mato Grosso. Aí é que está a defasagem, a diferença entre o que faz a União e os estados em relação à defesa sanitária. Esse dado realmente é relevante. Eu queria passar a palavra ao senador Frecha, em seguida ao senador Wellington Fagundes.
Presidente, senadora Ana Amélia, senhores senadores, senhores convidados, a audiência de hoje, como sempre, as audiências aqui na Comissão de Agricultura, elas são importantes, porque é o agronegócio que está sustentando o nosso país. Se não fosse, senador Blair, o agronegócio, eu acho que a situação seria muito mais... difícil do que estamos convivendo. Mas eu fico, senadora Ana Amélia, até satisfeito de ver que o Estado do Pará ele tem uma posição de destaque no cenário do agronegócio no nosso país. Lamentavelmente, o governo da União, agora, tardiamente, mas antes tarde do que nunca, está acordando que o Estado do Pará é a saída natural para que a produção do Brasil tenha competitividade ou aumente a sua competitividade a nível mundial. Então, tudo aquilo que os senhores falaram aí, muito do que os senhores falaram, foi linkado com o Estado do Pará. Então, nós temos lá problemas seríssimos. E não é só lá, é no Brasil inteiro. Eu acho, senador Blairo, Vossa Excelência relatou ontem na Comissão Especial de Desenvolvimento Nacional um projeto que dá um tratamento especial às licenças de instalação, de operação e de construção ambientais para os projetos estratégicos. Porque é impossível você projetar algo para que seja implantado em 2-3 anos e levar 10 anos para tirar a licença ambiental. Ou seja, a tecnologia que avança de forma, ela acaba sendo superada. Se nós formos ver aqui nas exposições, nós vamos ver que estradas e portos de escoamento no estado do Pará, eles estão previstos há muito tempo. A BR-163 está lá há décadas, e a cada ano vai ficar pronta. Era 2013, 2014, 2015, não será mais, 2016 também não será em 2016, e por aí vai. Os portos que lá estão sendo implantados, estão sendo implantados pela iniciativa privada. Eu convido todos os dias o senador Blairo para que ele não vá lá só usar o Pará como saída da produção dos grãos, mas que ele vá também nos ajudar a desenvolver, porque o Pará hoje, senadora Ana Amélia, é a extensão do agronegócio no Brasil. A soja, o milho estão entrando no Pará. Hoje nós já produzimos, só ali no sul do Pará, na fronteira com o Mato Grosso, ali em Santana do Araguaia, mais de 1 milhão de toneladas. Eu vou propor, senadora Ana Amélia, a CRA, que faz um trabalho sobre a vossa presidência de excelência, que nós possamos fazer duas audiências públicas. Uma aqui em Brasília, em que a gente possa fazer, o senador Moca propôs para se juntar Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Rondônia. Eu acho que a gente tem que fazer, e em especial Mato Grosso e Pará. Eu acho que os dois estados estão ligados umbilicalmente. O Pará depende, necessita do apoio de Mato Grosso, Mato Grosso também necessita do apoio do Pará. Então, eu acho que os dois estados estão interligados, e o que o senhor Arno falou é verdadeiro. Nós temos no Pará 24 milhões de hectares abertos e não precisamos tirar uma árvore mais, derrubar uma árvore. Basta que se utilize, como ele colocou, parte dessa área para o agronegócio, que são pastos abandonados. E uma Obrigada. Segunda, Sim. uma segunda audiência lá em Belém para tratar da produção de grãos no estado do Pará. Aí, senadora Ana Amélia, nós queremos levar a expertise de Mato Grosso para ajudar o Pará a desenvolver a produção de grãos lá no nosso estado.
Senador, a palestra pode providenciar o requerimento que nós apreciaremos na comissão. Passo a palavra ao senador Wellington Fagundes.